apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Olá, eu sou Israel Mazacorati e você está ouvindo o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Chegamos hoje ao capítulo 5. Estou certo, professor Itamir?
Exatamente, Israel. Um grande abraço para você, um abraço para cada um dos nossos queridos ouvintes. E, de fato, o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele é um capítulo tremendamente interessante e certamente vamos ter grandes lições para aprendermos a partir desse texto bíblico.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
E falando em grandes lições, no versículo 5, na verdade 4 e 5 desse capítulo 5, o Guilherme nos enviou uma pergunta sobre esses dois versículos.
Guilherme, de onde será que ele
do, tem? Aqui de São Paulo mesmo, do Parque São Luís.
Parque São Luís.
Um abraço lá para o Guilherme, nosso querido ouvinte. Ele perguntou o seguinte: o que significa entregar o corpo a Satanás? Olha que pergunta.
É, realmente.
Quero ver como é que o senhor vai se sair dessa agora,
que,
viu?
Que é isso,
ainda
hein?
Bem que é Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, viu? Bom, o texto diz o seguinte, eu vou ler versículo 4 e 5.
Isso, por favor.
Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Acho que vale o senhor dar uma breve explicada para nós que homem é esse, né? E por que que Paulo sentencia ele à morte do jeito que ele está sentenciando aqui?
É impressionante, né? É uma palavra realmente muito delicada e precisamos entender todo esse contexto. Como nós tínhamos dito lá bem no comecinho dos nossos programas nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, os coríntios eram gregos e eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que relembrar que a vida deles era uma vida bem dissoluta, né? Era uma vida sem qualquer tipo de ética, uma vida imoral. Se converteram e algumas dessas atitudes ainda estavam enraizadas na sua vida carnal, na sua vida adâmica, na sua natureza pecaminosa. E algumas práticas estavam sendo mais difíceis de serem deixadas de lado, a tal ponto de que, então, nós temos no capítulo 5 uma situação realmente muito, muito estranha, que Paulo, inclusive, fica muito impressionado com isso. Isso é, alguém que se atrevia a possuir a mulher do seu próprio pai, com certeza uma madrasta. Então, nós tínhamos dentro da igreja um jovem, um rapaz, que estava tendo relações com a sua madrasta, isso é, com a mulher do seu pai.
Nossa, mas que coisa esquisita, hein?
Era uma coisa...
Que atitude...
Completamente fora do normal, né?
Não tão fora do normal para os padrões normais, mas quanto mais para um jovem cristão, né?
É, mas você veja no versículo 1 que Paulo até fica muito, muito impressionado, porque ele diz o seguinte: nem mesmo entre os pagãos, entre os gentios, isso acontece. Dá uma lida no versículo 1.
Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos.
Olha só, era então um padrão completamente desvirtuado. O que nós podemos entender, o que eu entendo, é que o pai provavelmente já tinha morrido, né? Então essa moça que era a madrasta, essa senhora que era madrasta desse rapaz, estava viúva e agora então, lá na mesma casa, o rapaz começou a ter relações com essa madrasta, né? Essa segunda mulher do pai. Muito bem. O que acontece é que Paulo, então, vê isso como uma situação realmente fora do padrão divino, fora do padrão ético. E aí, Paulo pede que a igreja tome uma posição. Por quê? Porque a igreja estava aceitando isso de uma maneira muito natural. E aí Paulo fala o seguinte: vocês estão até orgulhosos, vocês estão ensoberbecidos, mas eu não posso louvá-los, não posso agradecer a atitude de vocês, não posso assinar embaixo aquilo que vocês estão fazendo e aquilo que vocês estão entendendo como certo. Na verdade, o que eu quero que vocês façam é que vocês façam uma limpeza, que haja uma disciplina na vida da igreja. E aí, então, nós temos esses dois versículos que você leu no comecinho, e Paulo diz o seguinte: que em nome de Jesus Cristo, estando ele reunido com a igreja em espírito, que então essa pessoa, esse rapaz, seja disciplinado de uma maneira muito séria. E a disciplina que Paulo propõe aqui é que esse rapaz seja entregue para Satanás, para a destruição da carne, isso é, do seu corpo físico, para que pelo menos o espírito dele seja salvo no dia do Senhor.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Estamos de volta com o programa Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, falando sobre o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre aquela estranhíssima passagem sobre entregar um homem a Satanás. E falando nisso, professor Itamir, o que de fato Paulo estava querendo que a igreja fizesse com essa expressão de entregar esse homem a Satanás?
Muito bem. Esse é um texto realmente muito polêmico, muito difícil, mas, se Deus quiser, vamos trabalhando com ele para podermos entender. Primeiramente, o que a gente tem que entender é entregar esse homem a Satanás. Esse homem é um homem cristão.
Certo.
Tá certo? Então, ele está sob a disciplina da igreja, ele está sob a esfera de proteção, ele está sendo identificado como membro do corpo de Cristo.
Lembrando daquela explicação que o senhor deu no programa anterior sobre o espiritual, o carnal e o natural.
Isso.
Aonde que ele se encaixaria?
Bom, com certeza esse homem é um homem cristão, porém um homem cristão carnal.
Cristão carnal.
É. E aí, Israel, nós temos que olhar para o capítulo 3 novamente. No capítulo 3, quando nós estudamos esse capítulo, nós vimos que temos então esse tipo de pessoas. Pessoas cristãs carnais. Mas no versículo 10 em diante, Paulo mostra para nós uma maneira muito interessante de percebermos como é que nós estamos desenvolvendo a nossa vida cristã. E ele diz o seguinte, lá no capítulo 3, do versículo 10 em diante, ele propõe que nós devemos entender, perceber, avaliar a nossa vida cristã. E ele diz o seguinte, que nós vamos, na verdade, desenvolvendo uma vida, um tipo de um templo ao Senhor. E o fundamento é Cristo. Todos
certo.
Nós estamos em Cristo. Mas o material com que se constrói esse templo, esse material faz diferença. Leia, por favor, Israel, aí na NVI, o versículo 12 e 13.
Do capítulo 3.
Do capítulo 3,
certo?
Isso.
Vamos lá. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia do Senhor atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um.
Olha, aqui nós temos então exatamente, dá para nós entendermos e encaixarmos esse texto com o capítulo 5. Então, de que maneira, provavelmente, não queremos julgar, aquele rapaz estava desenvolvendo a sua vida, estava construindo o seu edifício, o seu templo ao Senhor? Provavelmente com madeira, feno e palha. E essa obra, então, seria queimada. Essa vida que ele tinha seria passada por esse fogo do juízo. Agora, quando nós estamos construindo a nossa vida com ouro, prata e pedras preciosas, simplesmente esses metais serão mais purificados ainda, ficarão com melhor apresentação, pedras preciosas com melhor apresentação. Então, a maneira pela qual nós desenvolvemos nossa vida cristã determina também aquilo que nós receberemos em glória como nosso galardão, como nossa recompensa. E o que Paulo fala aqui, então, esse entregue a Satanás, no versículo 5 do capítulo 5, é que esse homem será queimado, as suas obras serão queimadas, mas para quê? Para que pelo menos o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Agora, é importante entendermos também que nesse entregue a Satanás, isso está implícito o quê? Alguma punição, alguma esfera de relacionamento agora desse homem sem a proteção do corpo de Cristo, sem a proteção do Espírito Santo. Esse homem talvez sofreria consequências físicas desse seu pecado e a partir daí, então, por isso, para a destruição da carne, para que seu espírito, então, fosse salvo no dia do Senhor.
O que seriam esses sofrimentos físicos? Será que alguma doença, alguma coisa desse tipo?
É, eu acho que sim. Doença, algum mal-estar, alguma situação muito delicada, ele sofreria. Tanto é que nós podemos confirmar isso lá no capítulo 11 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala sobre a ceia. Ele fala que quando nós tomamos a ceia indevidamente, isso é, sem respeitar o corpo de Cristo, o que estava acontecendo com aqueles irmãos lá? Muitos estavam fracos e doentes e até alguns já tinham o quê?
Morrido.
Ele fala sobre a palavra dormir, mas o dormir ali é realmente, eles já tinham morrido. Então, o que nós podemos perceber é que fisicamente também a pessoa cristã carnal poderá ser atingida, para que ela possa perceber o erro e para que, enfim, pelo menos o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Será que a intenção de Paulo não era fazer com que esse jovem afastado da comunidade caísse em si, percebesse o que perdeu, o que deixou para trás por causa do pecado?
Exatamente.
Provocar nele o arrependimento?
Isso. Eu acho que realmente é esse, inclusive, ou essa deve ser a proposta, esse deve ser o objetivo da disciplina. Nós disciplinamos para quê? Para que a pessoa caia em si e se volte para o reino de Deus, para a comunidade cristã, se volte novamente para o Senhor. Há um texto lá em Isaías capítulo 55, versículo 7, que é muito conhecido, muito querido meu, em que diz o seguinte: que o ímpio deixe os seus caminhos e volte-se para o nosso Deus, converta-se ao nosso Deus, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Que Deus possa nos abençoar e que possamos, arrependidos, sempre estar em contato com Deus, para não sermos colocados dessa maneira tão grave sob a disciplina do corpo de Cristo.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacurati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização Transmundial.